Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, 11 de maio de 2020. Um ótimo começo de semana para você. Passou bem o Dia das Mães? Espero que sim, apesar da distância que o isolamento social nos impõe neste momento de pandemia. Eu sou a Nara Lacerda e começamos agora mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. Mas outras emissoras também nos transmitem em diferentes horários. Anota aí! Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, e Rádio Onda, em Novo Cruzeiro, Minas Gerais. O Bem Viver também vai ao ar às 11 da manhã pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br. E se você é da turma que gosta de podcast, então não perde tempo. Você pode achar a gente no Spotify e no Google Podcast. Vamos começar o programa de hoje?
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente começa essa edição de segunda-feira falando de solidariedade, de amor ao próximo, gesto tão necessário nesse momento de pandemia. Pelo país afora, como a gente tem mostrado aqui no Bem Viver, uma grande rede de voluntários tem ajudado as pessoas mais vulneráveis a atravessar essa crise, que deixou ainda mais evidente a desigualdade social que atinge a nossa população. E nesse grupo dos que mais precisam estão os moradores em situação de rua. Em Curitiba, a exemplo do que acontece em outros municípios, movimentos populares estão mobilizados para garantir comida a essas pessoas que em tempos considerados normais já sofrem com a falta de assistência. Quem conta pra gente sobre essa iniciativa é a Lia Bianchini, da redação do Brasil de Fato, no Paraná.
Todas as quartas-feiras, cerca de 500 marmitas produzidas com alimentos agroecológicos são entregues a pessoas em situação de rua na região central de Curitiba. A comida vem de um alojamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, com alimentos que chegam dos assentamentos do Paraná. A integrante do MST, Mirelle Gonçalves, conta que a iniciativa conta com o apoio de uma força-tarefa com foco na solidariedade.
A gente montou equipes de trabalho voluntário, né, com militantes, mas com pessoas que estão, né, professores, muita gente que está fazendo home office, e cada uma vez por semana as pessoas se colocam para cozinhar. Assim, então está acontecendo com trabalho voluntário. No alojamento, quando a gente cozinha com a produção dos acampamentos, dos assentamentos, toda a comida agroecológica.
De acordo com Mirelle, um dos objetivos é ampliar a visibilidade das pessoas em situação de rua neste momento de pandemia de coronavírus.
Primeiro, pensando na vida das pessoas como um todo, né? Então, poder ajudar as pessoas a sobreviverem, né, até o mínimo de alimentação. Porque Curitiba tem esse histórico de ser uma cidade muito elitizada, né, e ter essa propaganda de que é uma cidade, né, modelo e não tem, né, essa população de rua. Então a gente também achou muito importante a gente conseguir mostrar que sim, ela existe e sim precisa de política pública para ter os seus direitos garantidos.
A iniciativa se soma a uma ação que já é feita pelo Movimento Nacional da População de Rua e pelo projeto Mãos Invisíveis, para dar conta do aumento da demanda na pandemia. Além da produção do MST, nos outros dias da semana, outras 300 marmitas são preparadas na cozinha do Sindicato dos Correios de Curitiba, por militantes dos movimentos e por voluntários. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Lia Bianchini.
São ações como essa que enchem nossos corações de esperança e nos inspiram a fazer a nossa parte e também contribuir para que essas pessoas consigam atravessar esse momento de crise mundial, né? Grande parte dessas ações de solidariedade estão sendo organizadas por redes formadas pelos movimentos populares do campo e da cidade. E o MST, como você ouviu há pouco na reportagem, é um deles. Os assentamentos e acampamentos ligados ao movimento dos trabalhadores sem terra têm produzido alimentos sem veneno para doar à população que já se encontra sem dinheiro para colocar comida na mesa. Mas essa grande rede de solidariedade também tem atuado em outras frentes. Por exemplo, ajudando pessoas a acessar o auxílio emergencial e também no atendimento às vítimas de violência nesse período de pandemia. A repórter Lu Sudré conversou sobre essas ações com a Kelly Mafor, que faz parte da coordenação nacional do MST. Na entrevista, ela ressaltou a necessidade de fortalecimento da agricultura familiar para que ações dessa natureza continuem acontecendo. Vamos conferir.
Kelly, muito obrigada por falar com a Rádio Brasil de Fato.
Eu que agradeço.
Como estão acontecendo essas ações de solidariedade em todo o país?
Olha, a solidariedade é um pilar fundamental, um princípio dos movimentos populares. E a maioria dos movimentos populares, eles nascem fruto de solidariedade feita por outras pessoas, pela sociedade, por sindicatos e por outros movimentos. No caso do Movimento Sem Terra, que já vai para 37 anos né, de existência, desde o início né, do movimento, os acampamentos, nós tivemos muita solidariedade. Então, o que o MST faz hoje é devolver para a sociedade a solidariedade que a gente já recebeu desde a origem do nosso movimento. E essa solidariedade, Lu, neste momento tão difícil, que é de pandemia, mas também é uma pandemia de vírus, mas é uma pandemia de fome também, porque a pandemia aqui no Brasil do vírus, ela se encontra com uma enorme desigualdade social que é histórica e é fundante da sociedade brasileira, é resultante de uma sociedade que conviveu mais de 300 anos com escravidão e tem processos de trabalho tão precarizados, um latifúndio. Então, tudo isso faz com que aqui no Brasil o vírus ele tenha uma letalidade ainda maior por conta de toda essa questão da desigualdade social, que é, na realidade, um privilégio de classe. As ações de solidariedade que nós estamos ajudando a construir, elas estão principalmente organizadas em duas iniciativas principais. Uma é a iniciativa Vamos Precisar de Todo Mundo. Essa é uma iniciativa da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo. Ela está presente em todo o país com ações dos movimentos que compõem essas frentes. Então, estamos falando de diversas organizações urbanas e no campo que estão tanto arrecadando alimentos, levando para a periferia. No 1º de maio, nós divulgamos um dado de que já foram distribuídas, só na Vamos Precisar de Todo Mundo, 1.500 toneladas de alimentos para bairros periféricos e mais de 40 mil cestas de alimentos também. Além disso, tem uma outra iniciativa que a gente está construindo no âmbito do campo popular, que se chama Periferia Viva. Essa iniciativa, ela também está na frente da doação de alimentos, mas junto com isso, a gente está fazendo um processo organizativo de batalha das ideias nos bairros, nas periferias, onde a gente está alcançando essa distribuição de alimentação, e também um processo muito ativo de luta por direitos, organizando redes para que mais gente possa acessar o auxílio emergencial, seja distribuindo sopas, né, como fez o pessoal do Rio Grande do Norte, lá na fila da Caixa Econômica Federal na madrugada, ou concretamente levando computadores para as periferias, ajudando as pessoas a acessar o auxílio emergencial, com plantão de orientações, com advogados, pessoas da sociedade que estão ajudando. Nessa frente por direito, também fizemos redes de apoio a pessoas vítimas de violência doméstica, que, lamentavelmente, tem aumentado durante esse período aí do distanciamento social. Então, atendendo mulheres, também um atendimento a crianças e adolescentes, as famílias de crianças e adolescentes, idosos LGBTs, que é principalmente a população que sofre mais violência durante esse período de distanciamento social. No Periferia Viva, foram muitas as doações, né? Também no âmbito do Movimento Sem Terra, nós já contabilizamos perto de 600 toneladas de alimentos doados dos acampamentos e assentamentos da reforma agrária para as populações que mais precisam, que é principalmente também as pessoas que mais estão morrendo, né, nessa pandemia. Então, os pobres, os negros e negras. O vírus chegou com força nas periferias do país e agora há uma contaminação também, uma proliferação muito grande em relação ao interior do país, o que nos preocupa muito grande, porque o interior tem muita dificuldade de infraestrutura para poder receber e tratar todas as pessoas que estão infectadas pela Covid-19.
Kelly, você mencionou essa questão da sombra da fome que está pairando aí por muitos brasileiros, né? E eu acho que essas ações evidenciam a importância da agricultura familiar, né? Também nessa luta contra a fome. Nesse momento que o Estado está falhando nessas ações de auxílio emergencial, é a agricultura familiar uma forma de resposta a esse problema?
Sim, nós vivemos um enorme problema no Brasil, que não é agora da pandemia anterior, que é esse da desigualdade social, que faz com que não haja problema de falta de alimentos. E nem agora na pandemia a gente está tendo ainda problema de desabastecimento. O que a gente vive é uma especulação sobre o preço dos alimentos, no qual os alimentos são considerados mercadorias e as pessoas mais pobres do nosso país, que a grande maioria, não tem acesso a comprar alimentos. Então, enquanto a alimentação ela for uma mercadoria, essa lógica de mercantilização, as pessoas não vão ter acesso a alimentos. E agora, na pandemia, a gente vê o quanto que o sistema do capital ele expõe as suas vísceras, né? Porque o auxílio emergencial de R$ 600, que uma parte apenas conseguiu acessar, ele não consegue comprar os itens da cesta básica, já visto que nós temos uma especulação muito grande, o preço dos alimentos, dos principais itens que compõem a cesta básica, eles aumentaram nesses meses da pandemia. Há redes de supermercados de distribuição que estão lucrando muito com a fome das pessoas, nós precisamos denunciar isso e fazer com que o alimento chegue até as pessoas. Por isso é tão importante a gente fortalecer a agricultura familiar, a agricultura camponesa, a reforma agrária, a produção nas comunidades tradicionais, nas comunidades quilombolas e fortalecer também este projeto de campo. Porque há todo um desgaste em relação à política de reforma agrária e essas políticas públicas voltadas para a pequena agricultura. Por isso que nós estamos em solidariedade, não entregando o que está sobrando nos assentamentos, porque nós também estamos com dificuldade na produção. Nós estamos dividindo o que a gente tem. Só que se houvesse uma política de Estado de apoio efetivo à reforma agrária, aos pequenos agricultores, com certeza as ações de solidariedade poderiam ser muito maiores. E existe uma política que foi sucateada no golpe, no governo Temer e agora com mais intensidade no governo Bolsonaro, que é a política de aquisição de alimentos, que poderia efetivamente comprar alimentação a preço justo dos agricultores e agricultoras e entregar gratuitamente para as populações nas cidades. Isso é uma política de Estado, que já existe no nosso país, né, desde 2003, que foi sucateada nesses anos de golpe. Então, nós vamos denunciar isso porque é um problema histórico no nosso país, né? Um problema de desnutrição, um problema de obesidade, né? São duas pontas de um mesmo problema, mas que mostra que a maioria do povo brasileiro não tem acesso à comida de verdade.
E tem também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Que está passando por esse desmonte. Qual seria a importância desse programa estar fortalecido agora também para dar essa resposta para a pandemia?
O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é lei, uma política, né, aprovada na qual os municípios são obrigados a comprar pelo menos 30% de alimentos, da alimentação escolar, advindos de assentamentos de reforma agrária, áreas indígenas, quilombolas, da agricultura familiar. Muitos municípios não cumprem essa lei, mas essa lei existe, né? E agora, na pandemia, o que fez muito os governos, inclusive o governo de São Paulo e a prefeitura de São Paulo, eles implantaram a regra do cartão, né, para alimentação. Então, esse cartão alimentação, que é na faixa de R$ 52, né, mais ou menos, né, podendo chegar até R$ 60, ele é dado para as famílias vão, compram comida no supermercado e deixa de ter acesso àquela alimentação de verdade que vem da agricultura familiar. Então, muitos contratos de agricultores familiares foram suspensos pelas prefeituras que adotaram essa regra do cartão. E no cartão, com R$ 52, você vai comprar o quê? Né? Então, as crianças do nosso país estão descobertas pelo atendimento da política de alimentação escolar. Nós precisamos denunciar isso, porque as crianças elas tinham acesso à comida de verdade nos municípios que cumpriam a lei do PNAE, se alimentavam com comida da agricultura familiar. Isso agora está sendo relativizado e é no momento que as crianças mais precisam estar fortalecidas na sua imunidade também, se alimentando de frutas, verduras, legumes, né? Comida da roça e principalmente comida sem veneno, né? Que através da agroecologia a gente pode entregar também nas escolas do nosso país.
E eu acho que todo esse cenário faz com que essas ações de solidariedade nesse momento sejam ainda mais valorosas, né? Porque enquanto o governo quer privilegiar a economia, os movimentos sociais estão colocando outra perspectiva, que o que mais importa é a vida. O que isso significa para a gente enquanto Brasil e até mesmo para pensar um pós-pandemia, né? Uma sociedade pós-pandemia?
Olha, a nossa solidariedade, Lu, ela é muito diferente da Solidariedade SA, do Jornal Nacional da Globo, né, que é, na realidade, uma divulgação das empresas, né, uma publicidade gratuita. Né. A gente teve, por exemplo, empresas que tiveram a cara de pau de ir para a rede da televisão para poder dizer que estão doando 10 toneladas, né, sei lá, 500 cestas, sendo que são empresas gigantes aí, né, que exploram empresas do capital, poderiam estar doando muito mais, né? A gente quase não ouve nenhuma notícia de doação do agronegócio, porque o agronegócio não produz comida, então, portanto, não pode doar. São commodities, né, agrícolas para exportação, 4, 5 itens. E também a nossa solidariedade, ela é muito distinta de um assistencialismo. A gente não está só doando alimentos. Ao doar os alimentos, a gente está se defrontando com necessidades muito concretas de luta por moradia, luta por terra, portanto, luta por reforma agrária, necessidade de organização da juventude, e é isso que a gente está encontrando nas periferias. E, com certeza, os movimentos populares tendem a crescer muito depois da pandemia, porque os movimentos populares são referências importantes, estão na periferia onde o Estado só chega para reprimir. Essas ações de solidariedade, com certeza, vão se traduzir num processo maior, né, mais denso, de organização e de luta tão necessária que o nosso Brasil tanto precisa, né? Então, por isso que a solidariedade, ela tende a se intensificar, mas é uma solidariedade também que denuncia. Denuncia um Estado, por exemplo, que manda despejar pessoas sem teto em plena pandemia, como aconteceu na semana passada no município de Piracicaba, onde 50 famílias sem teto foram despejadas, acordadas às 6 da manhã, com tratores passando em cima das suas casas, destruindo tudo, a mando do governador Dória. Então, como que essas pessoas vão praticar o fique em casa, né, o direito à quarentena, se nem elas têm um teto? Elas foram jogadas na rua com nenhuma política. Então, nós estamos também ajudando essas famílias, mas é uma solidariedade também com esse tom de denúncia em relação à omissão do Estado e à política genocida que nós temos, principalmente em relação ao governo federal.
E Kelly, como os nossos ouvintes podem fazer para ajudar essas ações de solidariedade, tanto na questão da doação das cestas básicas, mas também, enfim, entrar em contato, como eles podem ajudar?
Nós temos alguns meios de comunicação com a sociedade através da divulgação dessas iniciativas nas redes sociais. Então, a Vamos Precisar de Todo Mundo, ela tem um site que é o todomundo.org. Esse site, as pessoas podem acessar, ver as iniciativas que estão sendo tomadas em todo o país e também podem se engajar em doações financeiras, doações de alimentos. Então, ali tem o como ajudar, como colaborar. O Periferia Viva, ele está no Instagram, também no Facebook. Periferia Viva, nos siga, compartilhe as notícias. É muito importante que a gente divulgue as iniciativas da solidariedade. Isso não pode ser só uma, duas vezes, tem que ser práticas constantes, porque a fome tem pressa. Nós estamos com marmitas solidárias entregues diariamente no estado do Pernambuco, no Maranhão, em Minas Gerais e São Paulo. Em São Paulo, por exemplo, Lu, nós estamos atendendo um prédio de ocupação sem teto, mas são várias pessoas estrangeiras de diferentes nacionalidades do continente africano que estavam trabalhando em trabalhos precarizados em Brasil e que logo na primeira semana da pandemia foram mandadas para o olho da rua, sem nenhum direito. E aí essas pessoas estão sem nenhuma condição nem de preparar o próprio alimento, porque sequer tem os eletrodomésticos. Então são ações muito concretas. Por isso que quem está ouvindo a gente, Não desista, precisamos muito que vocês compartilhem diariamente e se engajem aí nas ações urgentes da solidariedade, porque, de fato, a fome tem muita pressa, precisamos proteger o nosso povo, porque nós amamos o povo brasileiro, né? É um ato de amor também que está envolvido nisso, mas é um amor extremamente comprometido com as mudanças que o nosso país tanto necessita. E temos dito, Lu, para poder defender o nosso povo e lutar, né, pela nossa imunidade, a gente tem que disseminar ações que também ajudem a fortalecer a nossa humanidade. Imunidade e humanidade são duas dimensões muito importantes. E quem doa também fortalece a sua humanidade, fortalece o seu projeto de país. Por isso que a gente precisa se engajar. A doação e a solidariedade, ela faz muito bem para quem recebe, mas principalmente para quem doa. E nós precisamos fortalecer esses dois elos da mesma corrente e entender que, se não for por essa solidariedade de classe, a gente vai ter um número de mortandade ainda maior no nosso país, e nós temos que ter muita clareza que nós não queremos morrer nem de vírus e nem de fome. Os números são alarmantes, é uma tristeza que está acontecendo no nosso país, muito grande, está só no começo, infelizmente, então precisamos nos engajar cada vez mais.
Entrevistamos Kelly Maforte, da Coordenação Nacional do MST, sobre as ações de apoio dos movimentos sociais em todo o país durante a pandemia do coronavírus. Lembrando que no site do Brasil de Fato, na página Todo Mundo Junto, é possível conhecer e acompanhar algumas dessas iniciativas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
Iniciativas como essas, que a Kelly falou na entrevista, você pode conferir na página Todo Mundo Junto, no site do Brasil de Fato, em brasildefato.com.br.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem. Nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Não são poucos os problemas com os quais as pessoas têm se deparado para pedir auxílio emergencial, aquele auxílio de R$600 que o governo federal implementou. Apesar da emergência, uma série de burocracias e falhas nas etapas de solicitação têm impedido que a população mais necessitada acesse imediatamente essa ajuda. A forma como o governo está conduzindo esse processo, desde o cadastro até o pagamento, é alvo de críticas e já resultou em ações judiciais devido a aglomerações provocadas em agências da Caixa Econômica Federal, que é o banco onde as pessoas recebem o dinheiro. A centralização desse processo no âmbito federal é um dos problemas destacados por fontes ouvidas pela repórter Caroline Oliveira na reportagem que a gente confere agora.
A primeira parcela da renda emergencial não chegou para 26 milhões de brasileiros. A Caixa afirma que o benefício foi negado porque os solicitantes não se encaixam nos requisitos necessários. Em alguns casos, no entanto, os erros são por parte do governo, porque as informações que estão incorretas são dos bancos de dados da União. Além desses, 12,4 milhões também não receberam o dinheiro, porque as informações enviadas ao governo federal são inconclusivas. Esses podem fazer o pedido novamente. Outras 6 milhões de pessoas aguardam um pedido que está em análise pela Dataprev. Adriana Marcolino, diretora técnica do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, afirma que tem observado problemas em todas as fases do processo.
Então, no cadastro, as pessoas têm tido dificuldade de realizar o cadastro, ou porque elas não têm acesso aos meios eletrônicos para fazer o cadastro, né? Então, não tem celular ou não tem acesso a um pacote de dados suficiente para baixar um aplicativo e realizar o cadastro, ou porque quando elas vão realizar o cadastro virtualmente, elas têm dificuldade de fazer esse cadastro, ou porque pedem informações que elas não têm ou que elas preenchem errado.
Marcolino aponta dois erros graves da renda emergencial. Um é ter centralizado todo o processo no governo federal. Para ela, poderia ter sido utilizados os Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS, que pertencem à esfera municipal e podem ajudar a solucionar problemas de cadastro. Para Marcolino, todos os bancos públicos poderiam ser utilizados. Eugênio Beneduzzi, ex-presidente da Federação Nacional dos Funcionários da Caixa, pontua outro equívoco do governo. Nas suas palavras, houve um erro enorme de avaliação ao contabilizarem que apenas 25 milhões de pessoas entrariam com a solicitação do benefício, que já foi feita na realidade por 96 milhões de brasileiros.
Então, é evidente, não existe nenhum banco, né, nenhuma estrutura no país que estivesse preparada para atender 50 milhões de pessoas, assim, num prazo curto de tempo. E tem que ser num prazo curto de tempo, porque as pessoas precisam, né, desse valor.
Marcolino ressalta que a necessidade de distribuir a renda emergencial é tamanha devido às escolhas políticas do último período, como as reformas trabalhista e previdenciária. Segundo Marcolino, a informalidade teve um aumento expressivo nos últimos anos na economia brasileira. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, a informalidade atingiu 41% da população ocupada, o equivalente a 38,4 milhões de pessoas em 2019.
Se a gente considerar todos aqueles trabalhadores, inclusive os autônomos, a gente chega a quase 50% do mercado de trabalho formal, né? Mas você coloca aí mais 12% de desempregados. Então tem toda uma massa de pessoas que, nesse cenário de restrição da atividade econômica, perderam totalmente sua renda, né?
Nesta quinta-feira, a Justiça Federal do Maranhão determinou a reorganização do sistema de pagamentos no estado em até 15 dias. E orientou que ocorra a descentralização entre os bancos públicos, assim como Marcolino e Beneduzzi sugeriram. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
É urgente que esses problemas sejam solucionados. Como disse a Kelly Mafor na entrevista que a gente ouviu no começo do programa, a fome não pode esperar. Vamos fazer contato com a repórter Lu Sudré, direto da nossa redação aqui de São Paulo, que traz as atualizações dos casos de coronavírus contabilizados nesse final de semana pelo Ministério da Saúde. Olá, Lu!
Olá, Nara! Uma ótima semana para você e para todos os ouvintes do programa Bem Viver. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, neste domingo, o Brasil registrou 496 novos óbitos por Covid-19 em 24 horas. Totalizando 11.123 registros oficiais de mortes causadas pelo novo coronavírus. No entanto, o número ainda pode estar subnotificado, já que, segundo o Ministério, aos finais de semana, as equipes dos estados e municípios trabalham com pessoal reduzido, o que impacta na quantidade de testes aplicados. No período de um dia, o país apresentou 6.760 novos casos de Covid-19, totalizando 162.699 casos. A taxa de letalidade do vírus se mantém em 6,8%. Atualmente, o Brasil é o sexto país em número de mortes pelo coronavírus em todo o mundo, de acordo com a plataforma da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos. O estado de São Paulo concentra o maior número de registros, com 45.444 casos e 3.709 mortes. Na sequência está o Rio de Janeiro, que tem 17.062 casos confirmados e 1.714 óbitos. Medidas mais restritivas para impedir a proliferação do vírus começam a valer nesta segunda-feira nos dois estados. Em São Paulo, será o mega rodízio implementado pelo prefeito Bruno Covas, que será válido em todos os dias da semana em toda a cidade. A restrição funciona assim. Nos dias pares, circulam os carros com o final das placas pares. E nos dias ímpares, trafegam veículos com placas ímpares. O objetivo é intensificar o distanciamento social de uma forma mais efetiva. Hoje, a cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, também adotará o chamado lockdown, quando há o bloqueio total dos serviços não essenciais. A medida se manterá em vigor até 15 de maio, podendo ser prorrogada até o dia 22. O município é o primeiro do Sudeste brasileiro a aderir à restrição mais severa de circulação de pessoas, que já foi adotada em Fortaleza, no Ceará, em Belém, no Pará, e em São Luís, no Maranhão. O número de casos confirmados do novo coronavírus chegou a 16.692 no Ceará neste fim de semana. O estado registra 1.144 mortes. Em Pernambuco, são 13.275 pessoas infectadas e 1.047 óbitos. O Amazonas é o quinto estado com o maior número de casos. São 12.599 contaminações e 1.004 mortes. No último sábado, enquanto o país ultrapassava os 10 mil óbitos causados pelo novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro dedicou o dia ao lazer e distração, em um passeio de jet ski no Lago Paranoá, em Brasília. O site Metrópolis publicou fotos e vídeos do passeio que mostram mais de 6 pessoas em volta do presidente sem máscaras. A assessoria da presidência disse que, por se tratar de uma agenda privada, nenhuma informação sobre o evento seria divulgada à imprensa. Lu Sudré, direto da redação. Até amanhã, Nara.
Obrigada, Lu. Diante do crescimento alarmante no número de casos, a gente reforça aqui a principal orientação das autoridades de saúde para evitar que o vírus se espalhe ainda mais e cause ainda mais mortes. Se puder, fique em casa. Essa é a atitude mais importante que a gente pode tomar neste momento. A gente ainda continua aqui em São Paulo para falar sobre a prorrogação da quarentena em todo o estado até o dia 31 de maio. O isolamento nas cidades paulistas estava previsto para durar até ontem, dia 10, quando teria início a flexibilização e a reabertura de alguns comércios. Mas o aumento expressivo no número de casos confirmados do novo coronavírus e de mortes em decorrência da Covid-19 mudou os planos do governo estadual. E a partir de hoje, a capital paulista também passa a adotar regras mais rígidas para o rodízio de carros. A repórter Geisa Marques tem as informações.
Olá, Nara, é isso mesmo. Olha, na última sexta-feira, dia 8, o governador do estado de São Paulo, João Dória, prorrogou a quarentena nos 645 municípios paulistas por mais 3 semanas, ou seja, até o dia 31 de maio. Isso significa que somente serviços essenciais tem autorização para funcionar. Já na cidade de São Paulo, nós também temos outras medidas preventivas por aqui, Nara. A partir de hoje, segunda-feira, a prefeitura passa a implementar um rodízio de carros com regras mais rígidas. A organização fica da seguinte forma: carros com placas de final par só podem circular em dias pares e carros com placas de final ímpar só podem sair às ruas em dias ímpares. Por exemplo, hoje, dia 11, somente os carros com placa de final ímpar podem estar circulando. Esse rodízio, Nara, passa a valer também aos finais de semana, 24 horas por dia. As únicas exceções são táxis, veículos de imprensa, carros de abastecimento de energia, água ou gás e carros dos profissionais que trabalham na rede pública ou privada de saúde. Todos os motoristas, inclusive os de aplicativo, devem respeitar o rodízio. E tem multa para quem desrespeitar a regra, Nara. Quem sair com o carro nos dias errados terá de arcar com R$ 130 e ainda perderá 4 pontos na carteira de motorista. Segundo a prefeitura, para evitar a possível aglomeração no transporte público, 1.000 ônibus voltarão a circular na cidade já a partir de hoje. Essas são as informações aqui da capital paulista. Na área, eu volto com você.
Fique atento às novas regras e, se puder, não saia de casa. Geisa, muito obrigada pelas informações. E nesta semana, famílias de baixa renda do Ceará devem começar a receber o Vale Gás. O governo estadual já divulgou a lista de beneficiários contemplados pela medida e começa hoje a entrega dos tickets às prefeituras. A Monise Ravena, nossa correspondente no Ceará, vai explicar para a gente como faz para saber se tem direito ao benefício. Olá, Monise. A lista dos beneficiários está disponível para consulta?
A lista já está disponível, sim, Nara. O governo do Ceará divulgou a relação dos beneficiários na quinta-feira da semana passada. Para saber se teve o cadastro aprovado, o interessado no benefício deve acessar o portal de informações da Secretaria da Proteção Social. O site é www.sps.ce.gov.br. A entrega dos vales, que dão direito a um botijão de gás, vai ser feita às famílias pelas prefeituras. As administrações municipais, por sua vez, começam a receber esses tickets hoje, segunda-feira. Ao todo, mais de 245 mil vales vão ser distribuídos em todo o estado. O governo informou que as famílias beneficiadas vão ter três formas de receber o benefício de gás, que será feita pela distribuidora Nacional Gás, que é parceira na ação. A primeira alternativa é procurar diretamente o ponto de revenda mais próximo de casa. Mas também existe a possibilidade de ligar para a revendedora do município para agendar a entrega. E, por fim, também é possível entrar em contato com a central da Nacional Gás pelos canais de atendimento virtual ou pelo telefone 0800-702-1200. O Vale Gás, Nara, compõe uma série de ações desenvolvidas pelo Poder Público no Ceará para amenizar as consequências acarretadas pela crise do coronavírus. Por aqui, outras iniciativas que merecem destaque são as isenções do pagamento de conta de água e de luz a famílias de baixa renda pelo período de 3 meses. Volto contigo aí em São Paulo, Nara. Um abraço.
Até a próxima, Muniz, e obrigada pelas informações. Eu vou repetir aqui para você que é do Ceará o site para consultar a lista de pessoas beneficiadas pelo Vale Gás. Anota aí, www.sps.ce.gov.br. O telefone para contato com a Secretaria de Proteção Social é o 85-3101-4557.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com as suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde você mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Em momentos como esse de pandemia, a gente vê por aí muitas atitudes irresponsáveis e desaconselhadas pelas autoridades de saúde. E uma delas veio de um general que comanda uma operação de acolhimento a imigrantes no estado de Roraima. Em um vídeo, ele aconselha suas tropas a se infectar com a Covid-19 para ficarem imunes à doença. No entanto, não há certeza se pessoas que já contraíram o vírus adquirem imunidade. Vamos saber sobre essa história na reportagem de Marta Raquel, com locução de Douglas Matos.
O general Antônio Manuel de Barros, comandante militar da Operação Acolhida em Roraima, responsável pela triagem dos imigrantes venezuelanos e pelos abrigos presentes em Pacaraima e Boa Vista, divulgou um vídeo em que pede que os militares se exponham ao coronavírus para se imunizar, contrariando todas as orientações de distanciamento social e contenção do vírus recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e também pela medicina em geral. O militar comemora no vídeo que foi infectado.
Prezados integrantes da Operação Acolhida, civis e militares, estou aqui cumprindo o protocolo aqui no hotel de trânsito, aqui na minha residência temporária. Estou bem. É como eu digo, vale para mim e vale para vocês. Nós não estamos infectados. Nós estamos sendo imunizados para ações futuras. Essa é a visão que a gente tem que ter. Como todos souberam, né? Isso aí foi de ampla divulgação, dentro do princípio nosso de total transparência.
O vídeo com a vinheta da Operação Acolhida foi distribuído aos militares no dia 18 de abril, quando o número de infectados era de 55. No total, 567 militares estão envolvidos na operação. Segundo o general, 4 venezuelanos foram contaminados, sendo 2 deles crianças. O Brasil de Fato fez contato por telefone e por e-mail com a assessoria da Operação Acolhida, mas não obteve resposta até a publicação dessa matéria. Ao Intercept, a Acolhida respondeu que não há exposição deliberada de pessoal ao coronavírus e que todos os protocolos do Plano Emergencial de Contingenciamento para a Covid-19, para medidas de controle em diversas situações, estão sendo seguidos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marta Raquel em Boa Vista, Douglas Matos.
Muita irresponsabilidade. Você que me ouve, não faz isso não, viu? Além de colocar sua vida em risco, coloca também a de outras pessoas. Como a gente sempre repete aqui no programa, quem puder, fique em casa. O isolamento é essencial para o combate ao coronavírus. E agora a gente fala de ciência, pois é nela que devemos nos apegar para tomar atitudes relacionadas ao coronavírus. Ao redor do mundo, pesquisadores correm contra o tempo em busca de um medicamento para prevenir ou curar a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Tem ajudado muito nessa pesquisa aqui no Brasil são as universidades públicas federais e estaduais. Apesar de ter cada vez menos financiamento, elas ainda são um polo essencial de pesquisa científica. O podcast Pílula Farmacêutica, produzido pela Rádio USP, reuniu algumas das pesquisas que as universidades estão desenvolvendo na busca por conhecer mais sobre o coronavírus. Vamos conferir.
O que a universidade pública está fazendo para auxiliar no combate à Covid-19?
Um dos estudos mais notáveis vem sendo da administração do plasma sanguíneo de pessoas curadas da Covid em pacientes em condições críticas. O plasma é a parte líquida do sangue, tem uma coloração amarelada e tem, entre muitas funções, ajudar na defesa do organismo. Ele é rico em anticorpos, que ajudam a combater as infecções. Quando o plasma de uma pessoa que já teve a Covid-19 é transferido para outra, se espera que os anticorpos que já venceram a doença ajudem o organismo da outra pessoa a combater ela também. Com esse tratamento, é esperado que os sintomas melhorem e que a carga viral do paciente diminua. O estudo sobre a eficácia desse tratamento está sendo conduzido pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, pelo Hospital Albert Einstein e pelo Hospital Sírio-Libanês. É esperado que os resultados sobre a eficácia desse tratamento saiam em 3 meses. Até agora, as evidências encontradas mostram que os pacientes que realizaram esse tratamento apresentaram melhoras nos sintomas, mas ainda são evidências preliminares.
E os ventiladores mecânicos? Como as universidades estão contribuindo para solucionar a falta desses equipamentos?
Tanto a USP quanto a UFRJ e a UFPB têm bons projetos para a produção mais barata de respiradores mecânicos. A falta desses respiradores vem sendo um dos maiores problemas relacionados à capacidade do sistema de saúde no combate ao coronavírus, visto que uma parte dos infectados precisa desse aparelho para poder respirar. Os respiradores estão em falta no mundo todo, e está cada vez mais difícil adquirir eles, tanto pela disponibilidade, quanto pelo preço, que às vezes chega a dezenas de milhares de reais por unidade. O projeto da UFRJ teve sua versão preliminar testada em pulmão artificial em condições parecidas com as enfrentadas por alguém com insuficiência respiratória aguda causada pela Covid. Os resultados foram bons. A universidade se prepara para a produção em massa desse equipamento e busca financiamento para que o ventilador possa ser distribuído gratuitamente aos hospitais. Na USP, o projeto ocorre na Escola Politécnica, com a participação de engenheiros, médicos e o apoio da iniciativa privada para a confecção das peças. O equipamento emergencial deve custar R$1.000 e é esperado que se produza entre 1.000 e 10.000 unidades para serem distribuídas pelo país. A Universidade Federal da Paraíba projetou um respirador de montagem rápida que pode custar só R$400 para ser produzido. A empresa que quiser montar o aparelho precisa da licença da Anvisa, mas terá a licença concedida pela universidade para a produção. A ciência no Brasil é muito competente e sempre contribuiu muito para a resolução de problemas no país. Valorize a universidade pública e a ciência. Elas literalmente salvam vidas.
Ouvimos a acadêmica Giovanna Bingri, orientada da professora Regina Andrade, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP em Ribeirão Preto. Para ouvir estas informações ou outras edições do Pílula Farmacêutica, acesse jornal.usp.br. Eu sou Rita Estela e espero vocês no próximo Pílula Farmacêutica.
Como nós conferimos, o trabalho dos pesquisadores nas universidades públicas brasileiras busca sem descanso por mais informações que ajudem a frear o avanço da Covid-19. O Brasil é atualmente o 11º país no ranking global em produção científica. Dá muito orgulho, né? Mas é importante lembrar que não se faz pesquisa sem apoio. E o que temos visto aqui é um cenário preocupante. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, por exemplo, saiu de R$8 bilhões de orçamento em 2013 para apenas R$3,5 bilhões em 2020. Já a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é responsável por bolsas de pós-graduação, teve o orçamento reduzido de mais de R$7 bilhões para apenas R$3 bilhões no mesmo período. Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Muitos pais compartilham a guarda das crianças e com o distanciamento social, essa situação pode se tornar complicada. Afinal, será que é seguro fazer com que os filhos transitem entre as duas residências quando o mais indicado é permanecer em casa sempre que puder? A repórter Dayana Vitor, da Rádio Nacional, conversou com algumas famílias que passam por isso. O bom e velho diálogo tem sido a alternativa mais indicada para lidar com a situação. Vamos conferir.
O novo coronavírus alterou a rotina de pais separados que compartilham a criação dos filhos. O medo de contrair a Covid-19 fez muitos ex-casais repensarem a melhor forma de dividir os cuidados. Alguns entraram na justiça para conseguir modificar a guarda compartilhada. Na capital do país, um pai conseguiu o direito de deixar de visitar a filha menor de idade durante a pandemia por residir com os pais idosos. Mas será que é preciso entrar na justiça? Vários pais mostram que o consenso a respeito da guarda dos filhos é a melhor opção. A servidora pública Andréia Michele e o ex-marido entraram em acordo e decidiram que a filha do casal, de 10 anos, deve passar a maior parte do tempo na casa do pai, que mora em uma chácara.
Combinamos assim, que ela vai ficar de segunda a sexta na chácara, porque o pai mora numa chácara que tem animais, piscina, área verde. E de sexta a segunda comigo no apartamento aqui na Asa Sul.
Márcio Xavier e a ex-companheira nunca formalizaram na justiça a guarda compartilhada da filha. Agora, na quarentena, não seria diferente. Continuam parceiros na educação da criança e estão alternando os dias de visita, pois os dois estão trabalhando em casa.
E a partir da hora que os dois são de teletrabalho, a gente está ficando um dia sim, ela aqui, um dia aqui, um dia lá. A única dificuldade que tem, porque a gente mora perto, são materiais para aula online, que ela tem de manhã, todo dia. Então o material tem que ser levado de um lugar para o outro, né? Tipo, o que tem amanhã? Aí leva para o lugar. O que tem para o outro? Leva para o outro.
O advogado que atua em causas de família, Hudson Pierre, assegura que acordos como os acertados por Andréia e Márcio e os ex-companheiros realmente são a melhor opção neste período de isolamento social.
Sim, pode ser feita a informação ao juiz desse acordo. Mas o acordo feito informalmente também é válido.
Já os pais que optaram por não alterar a guarda compartilhada durante a quarentena devem seguir à risca os cuidados de higiene para evitar o contágio do novo coronavírus. E é o que está fazendo o advogado Daniel Rodrigues.
Quando está comigo também nós tomamos todos os cuidados. Higienização com álcool gel, utilização de máscaras ao sair de casa, bem como as roupas, quando você vem da rua, e sapatos e tudo mais, a gente lava para evitar qualquer contaminação.
Independente da forma como os pais vêm adotando a guarda compartilhada durante a pandemia da Covid-19, o que não faltam são amor e cuidados de higiene para garantir que os filhos estejam saudáveis e felizes onde quer que estejam. Com produção de Beatriz Evaristo e Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
A gente espera que muitos pais que compartilham a guarda dos filhos estejam fazendo como as histórias que nós ouvimos na reportagem, conversando. Afinal, é preciso lembrar que no meio de dois adultos sempre estão as crianças que merecem respeito e bem-estar. Nós voltamos a falar de saúde, mas agora sobre os impactos da alimentação no nosso bem-estar. O sal já é conhecido como um velho inimigo dos hipertensos, quando consumido em excesso, principalmente. Mas pesquisas recentes revelam que o hábito de colocar muito sal nos alimentos pode também prejudicar o nosso sistema imunológico, responsável pela defesa do organismo. Em entrevista à repórter Gláucia Araújo, da Rádio Nacional, a médica Alice Amaral explicou melhor como isso acontece e detalhou os cuidados que precisamos tomar. Vamos conferir.
Doutora Alice, é verdade que o excesso de sal pode comprometer o sistema imunológico, que é uma coisa que a gente vem falando muito, né?
A gente está trazendo um estudo do Hospital Universitário de Bonn, na Alemanha, que mostra que o excesso de sal, que é típico da nossa dieta ocidental, pode comprometer o sistema imunológico. O sistema imunológico é o sistema de defesa do nosso organismo. Ele combate vírus, bactérias e agentes infecciosos, prevenindo o aparecimento de doenças. A gente já sabia, né, que o excesso de sal podia causar hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, arritmia cardíaca, insuficiência renal, cálculo na vesícula, cálculo nos rins, osteoporose, alteração do paladar, nódulos na tireoide, edema, envelhecimento precoce, enfim. E agora mais essa: o excesso de sal pode causar um comprometimento do nosso sistema imunológico. A maioria dos alimentos naturais, ele já contém uma quantidade bacana de sódio, né, de sal na sua composição. E esse sódio, ele é importante para controlar a quantidade de líquido dentro e fora das células, e com isso vai equilibrar nosso ritmo cardíaco, a contração muscular. Enfim, mas a dose diária que a gente deve consumir de sal não deve ultrapassar 5 gramas por dia, ou seja, uma colher de chá cheia. Porém, os alimentos que a gente utiliza hoje em dia, esses alimentos industrializados, eles têm uma quantidade muito elevada de sal. Então, esses fast foods, os enlatados, os defumados, as carnes processadas, presunto, mortadela, bacon, temperos prontos, essas sopas industrializadas, o macarrão instantâneo, biscoito de polvilho tem uma quantidade muito grande, esse biscoito creme cracker, os bolos industrializados, a margarina, enfim, isso tem uma quantidade excessiva de sal e com certeza vai comprometer o nosso sistema imunológico, além dessas outras doenças que a gente já falou.
Doutora Alice, o que mais o excesso de sal pode fazer com o nosso organismo?
Tem estudos recentes também mostrando que o excesso de sal, ele altera a microbiota intestinal. E a microbiota intestinal, que antigamente era chamada de flora intestinal, ela tem várias funções no nosso organismo. Ela ajuda a melhorar a digestão, ela auxilia na produção de vitaminas, vitamina B1, B2, B12, vitamina K, ajuda na produção do triptofano, que é um precursor da serotonina, que é o hormônio da felicidade e do bem-estar, e que depois vai se transformar em melatonina, que é um hormônio do sono e da juventude. E essa microbiota intestinal, ela também ajuda a estimular o nosso sistema imunológico.
Importantes os alertas que a médica Alice Amaral fez, ainda mais neste momento em que precisamos redobrar a atenção com a nossa saúde. É importante equilibrar o uso de sal no preparo dos alimentos. Para termos uma ideia, a hipertensão é um problema sério no país. Em 2018, por meio de uma pesquisa realizada por telefone, 25% da população que vive nas capitais brasileiras afirmou ter o diagnóstico de hipertensão, a conhecida pressão alta. Não é porque agora muitos estão mais tempo em casa que devemos exagerar, né?
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Nosso programa de hoje já está quase acabando, mas ainda dá tempo para a gente falar de cultura, para dar um pouco de leveza à nossa segunda-feira. A crise de saúde desencadeada pelo novo coronavírus tem afetado a todos os trabalhadores, inclusive os profissionais da cultura. Sejam cantores, atores, pintores, Todo mundo teve sua rotina profissional diretamente impactada. E isso acontece principalmente com os artistas independentes. No quadro Mosaico Cultural de hoje, a gente fala de algo que fez ou faz parte do imaginário de muita gente, o circo. As trupes itinerantes tiveram as atividades paralisadas por conta da pandemia. Como quase toda a arrecadação dos pequenos circos vem das bilheterias e da venda de alimentos durante os espetáculos, as famílias que dependem dessa atividade perderam a principal fonte de renda. O repórter Daniel Lamir ouviu algumas dessas histórias e a gente confere agora.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Mesmo que você nunca tenha ido, provavelmente quando criança fez parte do seu imaginário a cena deslumbrante de entrar em um picadeiro. Antes de existir o cinema e seus poderosos efeitos especiais computadorizados, o circo já proporcionava momentos que jovens e adultos duvidavam se tudo aquilo era mesmo real. Há uma diversidade de linguagens e expressões que acompanham as artes circenses. Das ruas aos locais fechados, das apresentações individuais às trupes, a arte do circo atravessa milênios carregando histórias e emoções. No Brasil, podemos destacar seu papel como uma atividade capaz de democratizar o acesso à arte e à cultura, quando lembramos que alguns municípios ainda carecem de estruturas como teatro, biblioteca e cinema. Mas o que significa o isolamento social para um circo itinerante? A pandemia do novo coronavírus está sendo um desafio de sobrevivência para artistas que vivem rodando o país na missão de compartilhar a arte. Dependentes das bilheterias, os circos itinerantes estão resistindo através da solidariedade popular, ao mesmo tempo que cobram medidas emergenciais ao poder público. Em Pernambuco, por exemplo, o Circo Alves montou a lona, mas não vendeu nenhum ingresso. As 15 pessoas da família Alves se preparavam para sessões em Caruaru, no agreste pernambucano, quando as medidas de isolamento foram adotadas para evitar a contaminação pelo Covid-19. Tita Alves é a proprietária do circo e contextualiza a realidade que está sendo encarada pela paralisação da vida itinerante.
Nós somos itinerantes 365 dias por ano. Nós respiramos circo, vivemos do circo, engravidamos no circo, parimos no circo, passamos nossos resguardos no circo, criamos nossos filhos no circo. E isso é a nossa vida. O circo pra gente não é uma profissão. O circo em si, itinerante, não é uma profissão, é uma tradição. Tem que ter muito sangue no olho para viver de circo. E você tem que saber muitas coisas para viver do circo itinerante.
Nós respiramos ele, vivemos dele.
Tita Alves assume perplexidade ao ver o circo imóvel. Uma tradição tão antiga da história da sociedade, presente em muitos países pelo mundo. O circo também é resistência. Essa arte sobreviveu aos avanços tecnológicos, a exemplo do surgimento da TV, do cinema e da internet. Além da prioridade na condição humana das pessoas que fazem um circo itinerante, o momento da pandemia acende alertas sobre a própria tradição circense no país. O artista e pesquisador William Santana defende a importância da arte presencial do circo.
O circo consegue levar alegria, entretenimento, e ele é um lugar do sonho, o lugar de imaginar o ser humano quebrando limites. Você vendo alguém que consegue fazer algo que você não imaginava que era capaz, ou alguém lhe transportando para um universo que você esquece as agruras do dia, que você consegue relaxar, se divertir, sonhar e dar vazão à sua subjetividade. Então, perder o circo ou estar longe do circo nesse momento é perder a possibilidade de deixar-se sonhar a partir da arte do outro.
Por todo o país estão sendo realizadas campanhas para ajudar a sobrevivência dos circos itinerantes. Além de identificar alguma trupe perto de casa, cada pessoa pode pesquisar pela internet contatos e campanhas abertas. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Como nós nós acabamos de acompanhar, somente a magia do circo não é capaz de sustentar esses trabalhadores. A gente espera que quando tudo isso passar, as palhaçadas, acrobacias, o ilusionismo estejam nos esperando embaixo das grandes lonas coloridas dos circos itinerantes. No interior do Brasil ainda tem muito. E a gente sabe que diferença faz na vida cultural de uma pequena cidade receber essa turma toda, né? Bom, o Bem Viver desta segunda-feira fica por aqui, nesse clima circense, mas de tentativa de apoio à arte e lembrança da importância desse apoio. E eu encontro você novamente amanhã, terça-feira, para a gente dar continuidade à nossa semana. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. E você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários. Confere Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão, Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista, Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, e Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Se você gosta de ouvir online, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã, terça-feira, tem mais Bem Viver. Não vai faltar, vou estar te esperando.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.